trabalho muito perto com o grupo de trabalho e é sempre um amargo de boca que o nosso grupo, o nosso balneário, sentem muitos jogos, sentem-se deixados a si próprios, quando no futebol, o futebol é bonito com gente, a feira tem gente, a feira tem gente que gosta do Feirense e, incompreensivelmente, em grande parte dos jogos, não temos a massa associativa correspondente à dimensão do nosso clube. Nem sempre é possível ganhar e as pessoas têm que perceber isso. Há muitas contingências, o futebol também é um bocado de bola na trave e sai, ou bola na trave e entra. Também o fator sorte, o fator, a subjetividade em si do futebol é também, é por isso que ele é tão bonito. As pessoas têm que compreender isso, têm que perceber que nós também apostamos muito em gente jovem, em gente que é preciso dar o seu tempo, deixá-los crescer, e para isso só com tranquilidade. Isto é como as crianças, se tiverem tranquilidade em casa, certamente que vão ser mais bem educadas, que vão ter mais vontade de trabalhar e que vão ser mais felizes. Os jogadores também é um bocado isso, também precisam ser acarinhados, precisam de sentir confiança, tratando-se de jovens mais ainda. Portanto, é uma realidade. Nós precisamos de gente, nós gostamos de ter gente e gostamos que as pessoas dê o benefício da dúvida, porque quem trabalha, quem escolhe, quem decide, falo sempre com boas intenções, falo sempre com o objetivo de ganharmos muito mais vezes do que aquelas que perdemos. Nem sempre é possível, é verdade, o futebol é isto, às vezes ganha-se, outras vezes empata-se, outras vezes perde-se.
Acima de tudo, nota-se também aqui um grande reforço da estrutura diretiva do Feirense, com homens que conhecem bem os cantos à casa, com feirenses que conhecem a mística do clube também, até porque um dos lamentos do presidente que me disse ainda recentemente na rádio foi precisamente ter andado uma época inteira juntamente com o Filipe, com a equipa às costas. Ora, este reforço da estrutura, não só da equipa, também vem dar, digamos assim, um outro ânimo para vocês continuarem com este projeto ambicioso que é devolver o Feirense à Liga Principal.
Sim, é verdade que é custoso chegar a Faro com possibilidade de subir e não termos ninguém nas bancadas e termos o Filipe Oliveira e o Rodrigo e mais ninguém. Se calhar iria ser ridículo se nós subíssemos divisão naquele dia. Não iríamos ter massa adepta, não iríamos ter pelo menos dirigentes. Ia ser, se calhar, ridículo, ia ser inédito na história do futebol.
Mas iam ter a rádio para narrar isso, porque nós estivemos lá.
Ao menos. Portanto, isso é verdade que nos deixa tristes, que nos deixa... O que é que nós fizemos para não ter o apoio de mais gente? Quando a época foi uma época de crescendo, cresceu-se muito, passámos por muito, sofremos muito.
O Feirense foi o campeão da segunda volta, é preciso não esquecer, não é?
Mas o campeão é obviamente, aquele da regularidade,
mas isso por si só, olhando até quando vocês tomaram conta do clube, digamos assim, houve uma transformação total e houve um campeonato até à décima jornada
e outra partida aí. Eu não queria ir por aí, até
mas
porque,
essa é a realidade dos
até
números,
porque
não é?
eu sou dos que, ou o único que, além da estrutura técnica, fui o único que permaneci sempre no grupo, desde a primeira hora até a última.
Mas não é uma crítica, é uma constatação.
Não.
Há um Feirense até à décima jornada e há outro posteriormente.
Eu acho que aquilo que eu falava no início de equilíbrio, estabilidade emocional dos jogadores é importante. E a partir do momento em que eles perceberam que tinham um suporte, que tinham alguém que dava a cara por eles, que eles eram os melhores jogadores do mundo. Aquilo que o Presidente disse lá há pouco, em cima no palco, este é o melhor plantel do mundo. E é assim que eu, o Rodrigo, o Francolinho, o Rui, nós pensámos efetivamente assim. Este é o melhor plantel do mundo. E o ano passado também era o nosso melhor plantel do mundo. Era os nossos meninos. Portanto, somos os primeiros a criticá-los dentro, mas somos os primeiros a defendê-los fora. E essa foi sempre a nossa forma de estar, e é a nossa forma de estar no futebol. Esta equipa, é verdade, que está atualmente no futebol do Feirense, já tivemos muitas alegrias, já subimos divisão, Esperemos, obviamente, que se consiga novamente. Desde a subida para cá, em todos os anos houve alterações, onde estava o Filipe, onde estava o Rodrigo, onde estava o Franklin, e, portanto, pelo menos em simultâneo nunca estivemos. Vamos estar agora, e acho que podemos fazer uma mescla engraçada, podemos fazer uma mescla em que cada um sabe ocupar perfeitamente o seu lugar. Trabalhámos também já há algum tempo juntos, quando digo algum tempo, tirando este interregno, já vinhamos de 6, 7 anos a trabalhar juntos, conhecemos-nos bem, conhecemos bem os defeitos e as virtudes de cada um, não apontámos os defeitos, também não estamos a enaltecer as virtudes, estamos para servir o bem único que é o Feirense. E, portanto, quando há essa estabilidade, quando os jogadores sentem que por trás tem um suporte, é mais fácil, torna-se mais fácil, tudo é mais, está mais próximo de porque a confiança num jogador de futebol é meio caminho andado. Hoje em dia, um treinador que passa essa confiança, e o treinador só pode passar essa confiança se também ele tiver confiança, e nós tivemos o ano passado no Pedro, passou 10 horríveis jogos e nós mantivemos a confiança, porque sabíamos que ele trabalhava, que trabalhava bem, e isso também ajudou que a seguir os jogadores percebessem que ele era o homem de confiança dos diretores. Tudo isto é sempre a somar, e só assim é que se consegue chegar a bom porto. Mas atenção, que eu não critico quem estava, não critico, cada um tem a sua forma de estar. O clube viveu ali momentos de algo conturbados devido à nova realidade, que é uma SEDUL, que são duas instituições diferentes, com números de contribuintes diferentes, com pessoas diferentes, e vínhamos de 96 anos de história diferente, e portanto é sempre difícil enquadrarmos, criar as novas realidades, às vezes estranhámo-las, e portanto isso fez com que houve ali alguns corpos estranhos, porque a realidade era diferente.
Este sábado pode acontecer também uma realidade diferente, uma viragem completa e um momento histórico, como há pouco me disse o presidente do clube, Rodrigo Nunes, com a aquisição de 70% da SAD e naturalmente a possibilidade de investimento e de tornar o clube ainda mais forte.
Hoje em dia, provavelmente, se perguntasse ao Presidente o que ele gostava...
Ele já me disse que não era esse o caminho, mas é, naturalmente, o caminho que todos estão a seguir.
Porque não há outra forma.
E olhando à conjuntura.
Não há forma de sustentar o futebol em Portugal que não seja desta forma. Aliás, a própria lei já obriga a que haja uma sociedade esportiva, seja ela SEDUC, seja ela SAD. E, portanto, nós temos que nos apetrechar, temos que nos enquadrar nesta realidade, porque se não nos enquadrarmos também vamos ficar para trás, e não basta ter excelentes condições de trabalho, não basta ter boas equipas, é preciso ter perspectivas de futuro e saber acompanhar a evolução dos tempos, e nós temos que olhar para a frente, encarar quem entrar no clube como parceiros, como pessoas que nos vêm para ajudar.
É só o maior empresário do mundo, não é?
É?
É só o maior empresário do mundo.
Isso, quanto a isso, não sei quem é, não sei como
disse.
É. Pronto, se o Presidente disse, é porque é. Não é uma área que eu me gosto de debruçar, que eu queira debruçar. Eu sou do futebol, preocupo-me com os jogadores, com a estabilidade deles, com ajudá-los contratando ou ajudando a contratar gente capaz, porque só assim é que a gente vai conseguir vencer. Não há omelete sem ovos, e portanto nós estamos a preparar essas condições, que é em termos esportivos, e é essa a parte que me toca. Agora, obviamente, que eu não estou alheio de tudo o resto, e
claro,
portanto tenho
consciência. E uma está ligada à outra, como é evidente,
obviamente, é? Tanto é que a nossa realidade no passado recente tanto estava ligado que houve essas perturbações, e portanto é importante é que esta nova realidade seja encarada com estabilidade, com calma, sem precipitações, não há bispapões, portanto é o ciclo normal das coisas, e vamos ter que o acompanhar, mais nada.
Filipe, só para terminar, já foi dito aqui, tanto pelo técnico como pelo presidente, como pelo Franklin, todos reconhecem que o setor atacante tem que ser, obviamente, reforçado. Na sua opinião, o presidente falou até em 4 ou 5 reforços que são fundamentais para equilibrar esta equipa. São os elementos necessários, por aquilo que tem visto também nesta pré-época, para que o Feirense tenha efetivamente uma grande equipa, uma equipa competitiva?
Eu desde o primeiro dia que acompanho todos os treinos, todos os jogos, portanto todos os jogos treino, e portanto se há alguém que tem essa noção sou eu, e se eles dizem isso também é um bocado porque eu tenho passado essa informação. E eles também não são parvos e sabem da realidade do nosso plantel. Nós temos uma preocupação que é construir trás para a frente, é assim que vem nos livros, e nós acho que estamos a conseguir isso. Acho que estamos bem apetrechados em três setores, na baliza, na defesa e no meio campo. Falta apetrechar efetivamente na frente. Por norma, são os mais difíceis, não é? Porque são aqueles que todos querem e que não há grande margem de erro, porque para se ganhar é preciso marcar pelo menos um golo. Nós estamos com a consciência de que pelo menos sofrer, se calhar não vamos sofrer. Neste momento, encaro qualquer jogo já, pelo menos no empate é certo, porque do meio para trás estamos sinceramente bem apetrechados. Óbvio que não temos ainda pontas de lança, temos só o Platini, temos só o Iribaldo, temos o Ema, mas que continua a ser curto, atendendo até a um campeonato de 46 jogos, a Taça de Portugal, a Taça da Liga, e nós não podemos menosprezar nenhuma dessas competições.
Até desgastante, porque com lesões, com castigos.
Exatamente, portanto, esta realidade de tantos jogos é uma realidade diferente no nosso futebol, completamente. Eu diria que não faz qualquer sentido, porque é humanamente impossível. Num tempos de tanta crise, isto obriga a ter mais despesa.
Por isso é que a segunda liga está a passar pelas dificuldades que está.
Exatamente.
Porque os clubes não se aguentam com tantos jogos.
Não é só a questão da deslocação, não é só.
Mas também, não é?
Também, mas também é preciso mais jogadores, e mais jogadores de qualidade. Não basta. Isto há meia dúzia de anos atrás, o Feirense tivesse 13, 14 jogadores e depois tinha meia dúzia deles que no fundo serviam para tapear e para controlar o treino, porque os tempos de recuperação eram semanais, quinzenais muitas das vezes. Hoje não. Hoje temos que ter dois para cada lugar com qualidades idênticas, porque não há uma lesão e perder uma semana pode significar perder três jogos. E portanto, não há essa capacidade de recuperar jogadores, portanto temos que os ter, e temos que os ter com soluções viáveis, credíveis, e que nos dê essencialmente confiança a nós e aos colegas.
É um campeonato em que, se, olhando aos números, acaba por fazer muitas das vezes mais jogos do que as próprias equipas da Liga Principal que participam em competições europeias, por exemplo.
Claramente, nós à partida já estamos com mais 12, e, portanto, e há equipas nas competições europeias que não fazem 12.
Exatamente.
Não é? Portanto, é uma realidade completamente ridícula. Eu acho que é a palavra, este campeonato é ridículo nesse sentido, porque não faz sentido este desgaste. Este tipo de situação, e custa quem custar, é a minha ideia, só beneficia as equipas B's. Certo? Porque o único objetivo é rodar, se não for da equipa A é da equipa B, se não for da equipa B é de Júniors, e portanto eles têm necessidade desses jogos.
Equipas B que também têm muito que se lhe diga, Filipe, porque foram criadas com o objetivo de dar oportunidade aos jovens oriundos da formação e jovens júniors portugueses, e nós olhamos para as equipas B e maioritariamente elas são formadas por jovens, mas de outros países, e continuam sem ter oportunidades os verdadeiros jovens portugueses.
As equipas B, se nós quisermos olhar para elas tal e qual como elas são, se verificarmos o Guimarães, grande exemplo, porque é possível no Guimarães um jogador que joga na equipa B chegar à equipa sénior.
Se olharmos ao lado,
se olharmos para o lado, no Braga tinha jogadores excelentes que nem sequer sonhavam em chegar à equipa A. Vou dar um exemplo do Fábio Martins, um jogador que joga em qualquer equipa da segunda liga, joguem na maioria delas da primeira liga, mas que estava ali no fundo ele andava se calhar a jogar contrariado porque não valia a pena esforçar-se mais, porque não chegava lá. E eles têm que ter também a perspectiva de chegar mais além. E aqueles que têm apostado e os que têm chegado às equipas já são portugueses. Temos no Benfica, André Gomes, Bernardo Silva, no Marítimo Xavier, que passou cá, no Guimarães 10 jogadores, no Braga não conheço nenhum, e portanto no Sporting os Gaio, portanto portugueses, não vejo nenhum estrangeiro que chegue às equipas B e reafirma-se. Portanto, se calhar também tem que repensar um bocadinho.